Então, cumprimento com muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de 19 de julho. A primeira parte da nossa reunião, na ordem do dia, é a audiência ao movimento cívico Preservação do Património Arqueológico da Sé Catedral de Lisboa, sobre a preservação do património arqueológico conservado no claustro da Sé Catedral de Lisboa, no âmbito das obras de valorização em curso e uma possível intervenção em prol da defesa desse património. Ainda não vai arrebentar nada, ainda não vai arrebentar nada. Cumprimento os membros da associação que aqui estão e, se me permitem, cumprimento também o Sr. Deputado Alexandre Poço, que já fazia parte da Comissão de Cultura, mas que vai assumir novas responsabilidades na direção da bancada do Partido Social Democrata, e também a Sra. Deputada Carla Madureira, que é nova coordenadora da bancada do Grupo Parlamentar do PSD nesta comissão. Seja muito bem-vinda. E disponha de tudo aquilo que preciso para o exercício das suas funções. Se os seus deputados permitirem, nós dávamos a palavra aos nossos convidados para fazerem a apresentação desta iniciativa que os trazem cá e depois pediríamos a palavra aos grupos parlamentares. Eu normalmente, confesso-vos, normalmente tenho uma cábula com o nome de quem está aqui, mas desta vez devo ter a cábula, mas não sei onde é que está. Então, doutora Jacinta Bugalhão, doutora Régia Barbosa e doutora Cláudia Costa. Quem vai intervir primeiro tem então a palavra.
Portanto, uma boa tarde a todos. Obrigado, senhores deputados, por nos receber e ficamos muito honrados com essa possibilidade de virmos aqui transmitir uma preocupação tão grande quanto essa que é o...
Peço imensa desculpa de interromper, sim. Mas nós, é só para... O relógio não está a funcionar, mas portanto, vocês têm 10 minutos para fazer esta primeira apresentação.
Ok. Obrigado. Portanto, agradecemos a oportunidade de falarmos aqui um pouco sobre a conservação desse bem que é de todos, que é o patrimônio existente no claustro da sede de Lisboa. Vou ser muito conciso e muito rápido, já vou direto ao ponto para que possa aproveitar o tempo o melhor possível. Portanto, as escavações na sede de Lisboa iniciaram-se ainda nos anos 90, do século passado, no caso. E essas escavações deram resultado à descoberta de vários vestígios arqueológicos, romanos e também islâmicos. É patente, desde aquela altura, que deveriam ser... Deveria haver uma obra de valorização para aqueles vestígios e para que o claustro pudesse efetivamente propiciar à população a fruição de todos aqueles bens arqueológicos que foram descobertos. Ora, em 2012 foi assinado um protocolo entre a sede, no âmbito da sede de Lisboa, Rota das Catedrais, entre a DGPC, o Cabildo da Sé e a Câmara Municipal de Lisboa, para a gestão e financiamento do projeto de valorização dos vestígios arqueológicos da sede de Lisboa. Ora, em 2015, houve a apresentação do programa do projeto à comunicação social, a aprovação do projeto remete a 2016, a maio de 2016, e em fevereiro de 2018, ao início das obras e das escavações na faixa sul do claustro da sede de Lisboa. Portanto, em 2018, ainda em setembro, há a descoberta das ruínas islâmicas, já começa a existir algum conflito entre a DGPC e a direção científica, e tudo culmina em setembro de 2020, quando a então diretora do Departamento de Bens Culturais e o subdiretor-geral do Patrimônio Cultural, na altura, que é atualmente o diretor-geral do Patrimônio Cultural, emitem um parecer e despacho no sentido da destruição de grande parte das estruturas islâmicas para viabilizar o projeto de arquitetura. No caso, estava em causa a construção de uma área técnica, resumidamente. Tendo a falar alto, desculpe. Em 24 de setembro de 2020, o STARC, Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia, fez uma primeira denúncia pública na lista Artport da destruição iminente desses vestígios arqueológicos. Ora, a partir daí, criou-se uma forte mediatização, uma contestação pública, e várias associações de defesa do patrimônio, acadêmicos, arqueólogos, historiadores, etc., e a própria Assembleia da República e partidos políticos tomaram posição no sentido da defesa desse patrimônio. Em 2 de outubro de 2020, a visita à obra da Sé é promovida pela DGPC, com a participação da Associação dos Arqueólogos Portugueses, do ICOMOS, do Cabide da Sé e das arqueólogas responsáveis. Em 4 de outubro de 2020, há um comunicado subscrito por grande parte dos professores universitários de arqueologia do país, defendendo precisamente a preservação dos vestígios arqueológicos então descobertos, portanto, vestígios islâmicos do que julgamos que possa ser o complexo da mesquita medieval de Lisboa. 14 de outubro de 2020, há o despacho da ministra da Cultura, Graça Fonseca, de que os vestígios deveriam ser conservados, musealizados e integrados no projeto de recuperação e musealização da Sé Catedral Patriarcal de Lisboa. Portanto, 14 de outubro de 2020. Em 19 de outubro, há uma entrega de proposta de classificação ou de ampliação da classificação das ruínas da Mesquita Islâmica de Lisboa e do conjunto arqueológico urbano conservado na Sé Catedral de Lisboa. Não vou aqui detalhar as relações da classificação, porque julgamos que a classificação anterior já abarcava esses bens então descobertos. Mas, por via das dúvidas, foi proposto a classificação para reforçar e, à parte, proteger mais ainda os vestígios arqueológicos então descobertos. Em outubro de 2020, a DGPC, então, decide pedir a segunda revisão do projeto. Em outubro de 2020, a interrupção da escavação arqueológica do claustro da Sé de Lisboa, outubro de 2020. Em dezembro, a partir da solicitação da DGPC, a entrega do parecer preliminar do LINEC sobre a estabilidade e segurança do claustro da Sé de Lisboa. Ainda não é um relatório final, é um relatório preliminar. Em 15 de janeiro, a sessão de patrimônio arquitetônico e arqueológico do Conselho Nacional de Cultura transmite orientações para a segunda revisão do projeto. Essas revisões, bem como o projeto, não foram divulgados publicamente. O projeto nunca teve, reforço que só recentemente houve acesso ao projeto. O projeto sempre teve em secretismo. Em 12 de fevereiro de 2021, 12 de fevereiro, a interrupção das obras do claustro da Sé. Em 2 de junho de 2021, emissão do parecer de aceitação da segunda revisão do projeto da seção de patrimônio arquitetônico e arqueológico do Conselho Nacional de Cultura. Em outubro de 2021, entrega à DGPC da segunda revisão do projeto. 29 de novembro de 2021, há a conferência de imprensa promovida pela DGPC para apresentação da segunda revisão do projeto. Verificou-se que era inadequado e continuava a prever e mantinha o piso menos um e escada de acesso, que tantos problemas causam para o patrimônio arqueológico. 10 de janeiro de 2022, há uma mesa redonda de acadêmicos do Centro de Arqueologia da UNIARC, né, de Lisboa, e do Centro de História, e que denuncia a situação também. Em janeiro de 2022, divulgação pública do parecer do ICOMOS, que está no site do ICOMOS, sobre o projeto. O parecer é muito negativo. Em março, o novo governo toma posse. Em 14 de março de 2022, ao recomeço das escavações arqueológicas. Portanto, um ano e meio depois é que é retomada as escavações arqueológicas. Ficaram paradas até então. Em 20 de abril, há uma reunião da AAP com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e com a secretária de Estado da Cultura. As visitas... Desculpem... portanto, a consulta do projeto e dos processos associados à AP só aconteceu a 17 de maio de 2022. Só nessa altura houve a consulta do projeto. E, finalmente, a 20 de maio, houve uma audiência da secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, a um grupo da Faculdade de Letras, e com a presença da Associação dos Arqueólogos Portugueses e da Direção-Geral do Patrimônio Cultural. Nessa visita, mantinha-se a construção do piso menos um, foi claro, tendo sido dito que esse piso menos um era um elemento essencial para a estabilidade e segurança do claustro da Sé. Portanto, eu passo aqui a palavra para minha colega.
Ora, em 21 de junho, depois de tantos impasses e depois de um ano e meio de paragem para a revisão do projeto, chegado a um impasse, verificamos que o projeto não ia de encontro aos objetivos principais da obra, que era a valorização e preservação das estruturas arqueológicas. E então organizamos este movimento cívico, que tem como objetivo tornar público não só os vestígios arqueológicos que estão em causa, mas todo este processo meio sombrio que tem vindo a desenrolar-se desde o início com a implementação deste projeto. Havia já uma petição pública a decorrer pela preservação das ruínas da mesquita islâmica. Essa petição é por nós submetida à Comissão de Cultura, está com toda a documentação, e começamos a envidar vários esforços no sentido de vários contactos institucionais para a Sua Excelência o Presidente da República, a Sua Excelência Primeiro-Ministro. Fomos já recebidos pela Presidência da Assembleia da República e por alguns grupos parlamentares, com assento parlamentar. Entretanto, nós tivemos a possibilidade de adjudicar já a uma empresa um parecer ao projeto com base nos parceiros do LNEC, mas que nos indique alternativas estruturais para a sustentação do claustro, que é sempre o argumento que nos dão, que o projeto tem que ser feito por causa da sustentação do claustro, e, portanto, o que nós queremos é que estas pessoas a quem nós adjudicamos venham a referir-se se o piso menos um, se a construção do piso menos um é de facto essencial para a estruturação, a contenção, a estabilidade, obrigada, do claustro. E apresentamos queixas formais à Procuradoria-Geral da República e à Provedora de Justiça, porque este processo tem muitas irregularidades e até ilegalidades durante o seu processo, e até mesmo durante os nossos pedidos à DGPC de consulta, não só nossos, mas também de outras associações, e até mesmo da Comissão e de alguns grupos parlamentares, que foi sempre negado e que é irregular e ilegal. Mas nós conseguimos, depois de algum esforço e alguma insistência, no dia 13, já a consulta do relatório do LNEC, e hoje mesmo foi disponibilizada a cópia do parecer do LNEC relativamente a esse projeto. E é o ponto em que nos encontramos.
Muito obrigado.
Obrigada.
Bem, fica feita. Obrigado também por ter cumprido o tempo inicial. Está feita a apresentação das razões desta audição. Nós, nesta comissão, pelo menos até regressarmos de férias, vamos seguir a regra de que é o maior grupo parlamentar da oposição que abre as audições. Foi assim que iniciamos os trabalhos, pelo menos até ao final, e até em consenso voltarmos a modificar-nos, será assim. E, portanto, tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço, para colocar as questões que entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também os representantes do movimento cívico que visa a preservação do património arqueológico da Sé Catedral de Lisboa. Ora, a primeira observação que gostávamos de fazer é de que parece existir um grande consenso relativamente à salvaguarda do património arqueológico, e podemos, a propósito disso, destacar que no ano passado, na Assembleia da República, quer o Governo, quer as diferentes oposições apresentaram propostas nesse sentido, mas depois há aqui uma certa interrupção entre aquilo que é o consenso político e depois aquilo que está a acontecer no terreno relativamente à salvaguarda do património arqueológico da Sé Catedral de Lisboa. Ora, o Grupo Parlamentar do PSD, atendendo também a todos os problemas e a todas as circunstâncias polémicas deste projeto, que já se arrasta há alguns anos, também batalhou pela transparência e pela divulgação dos pareceres. Aliás, na resolução que saiu desta Casa, a parte, o contributo que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata deu para essa resolução foi a de garantir que, nomeadamente, os pareceres do Laboratório Nacional de Engenharia Civil eram conhecidos e que um processo que tinha alguma opacidade passava a ter mais transparência. Por outro lado, registamos e tomamos em boa nota daquelas que são as pretensões do movimento cívico, nomeadamente a questão da preservação integral de todas as estruturas e vestígios arqueológicos, a desistência da construção do piso menos um, que já percebemos que é aqui o grande tema de divisão e que, no nosso entendimento, está a gerar o tal desfasamento entre aquilo que é a vontade política e depois a execução técnica, e, por outro lado, a implementação, embora não especifiquem como é que se poderá fazer, então, desistindo do piso menos um, a implementação das tais soluções de estabilidade para todo o conjunto patrimonial. Nesse sentido, e atendendo que neste momento existem obras em curso, nós tínhamos aqui algumas questões, em particular quatro questões, para vos colocar. Atendendo às vossas pretensões e às obras que estão em curso, gostávamos de saber a vossa opinião se ainda há forma de salvaguardar aquilo que aqui nos apresentaram. Em segundo lugar, se neste momento existe algum canal de diálogo entre o vosso movimento e entre toda a movimentação da sociedade civil e o Governo e a DGPC. Em terceiro lugar, como é que interpretam as sucessivas afirmações, seja do Governo, seja da DGPC, que é impossível atender à total ou à integral preservação do material arqueológico, como defendem, e se o que é que entendem dessas sucessivas afirmações por parte do Governo e da DGPC. E uma última questão é se, do vosso conhecimento, além daquilo que já se sabe que, entretanto, foi destruído no que diz respeito a algum material arqueológico, se, entretanto, existem mais partes que estejam em risco de destruição ou que já foram até destruídas, mas que ainda não temos conhecimento e ainda não são do conhecimento do grande público potenciais destruições que estão neste momento a acontecer, mas que ainda não são do conhecimento, como já são algumas à data atual. E, portanto, são estas quatro questões que colocávamos e que registamos naturalmente e tomamos boa nota de todas as vossas intenções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dávamos agora a palavra, as respostas serão no fim, de forma global, e dávamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos peticionários, aos representantes do Movimento Cívico. De facto, aqui, diria que há uma questão-chave, começo por ela e depois regresso a ela no fim também. Porque parece-me que há um compromisso e um consenso alargado entre todos quanto à vontade de preservar todos os achados. Tendo em conta até a dificuldade de gestão daquele espaço arqueológico, tendo em conta as várias camadas de momentos históricos distintos que ali se encontram, e portanto nós estamos provavelmente num campo arqueológico aberto em que é fácil assegurar o congelamento e a paragem. Há que ter em conta de como é que se preserva o que já está à superfície, tendo em conta os vários sedimentos que ali se encontram. Aliás, não muito longe, um bocadinho acima da rua, o Museu do Teatro Romano é um bom exemplo das dificuldades da gestão, e eu não gostaria de estar na pele da DGPC de quem tem que tomar estas decisões, uma vez que nos parece que, havendo este primeiro consenso político alargado, consensual até diria, esta resolução foi aprovada por unanimidade, há depois uma necessidade que é aquela para a qual temos que ter uma resposta que nos extravasa e que nos ultrapassa a todos, que é a questão das condições técnicas para fazer essa preservação. Isto é, há aqui dois polos deste debate, um em que estamos todos de acordo e um segundo, que é aquilo que é possível fazer para chegarmos o mais longe possível dentro desse acordo. E é essa a dúvida principal que vos queria deixar e que de alguma maneira nos ultrapassa a todos, decisores políticos que não são engenheiros, arqueólogos que encaram de uma determinada perspectiva e, portanto, fundamental para as fases seguintes é precisamente, e é uma questão que já o deputado Alexandre Pouso colocava, o que é possível salvaguardar, por um lado, face às condições técnicas de ter que garantir segurança no local, ou seja, a estabilidade do claustro, mas também, simultaneamente, e aqui é que a coisa se torna mais complicada, é quase um bocadinho o princípio da incerteza do Heisenberg, ou seja, nós não podemos olhar para o fenómeno sem ter a certeza que o modificamos. E se queremos que ele seja musealizado e visitado, muitas vezes implica isto fazer escolhas que, numa perspectiva do espaço e da sua arquitetura, pode ter que sacrificar ou deslocar as opções de conservação no local que nem sempre são possíveis. Por isso é que regresso, por exemplo, ao Museu do Teatro Romano, que para fazer escolhas em vários momentos quanto ao que é que apresenta, o que é que musealiza, o que é que tem disponível para o público visitar, em algumas circunstâncias tem que adaptá-lo, não só às condições de segurança, mas a outros requisitos que, entretanto, o legislador determinou que espaços arqueológicos, espaços museológicos também têm que ter, designadamente no que respeita às acessibilidades. Ou seja, hoje é muito mais difícil fazer uma obra destas por razões adicionais, enfim, o elevador foi aqui um problema em vários momentos, porque, de facto, garantir que tanto quanto possível, nem sempre é possível, ou seja, nem sempre é possível assegurar que todos os cidadãos que querem visitar um determinado local podem ir a esse local. Não é possível no Vale dos Reis garantir que todos os túmulos são visitáveis por todas as pessoas, independentemente das suas circunstâncias. E, portanto, é este equilíbrio, pelo menos destas três perninhas complexas, preservar o máximo, garantir a segurança das instalações ou do edificado e, por outro lado, garantir acessibilidades, que a coisa se torna complexa. Portanto, tentando ser expedito nas perguntas, por um lado, a minha primeira questão que vos deixava era aquela que já está no fundo no ar, quanto a alternativas ao piso 1, no fundo, o que é que pretendem concretamente? Ou seja, percebemos que é o piso menos 1, mas que solução distinta que permita manter o mesmo programa e dar de estabilidade é que ofereceriam? E juntava já a isto a pergunta sobre aquilo que referiram há pouco, isso desconhecia, que era a adjudicação do parecer que pediram a uma empresa, ou seja, a quem é que solicitaram, e depois também esse elemento pode ser trazido à colação. Eu percebo que, enfim, não desvalorizo a importância desta nova análise, faça um novo projeto. Mas também importa ter presente que a janela de tempo, não parecendo, é uma janela de tempo que também tem consequências. Ou seja, o financiamento do projeto e o que pode ser executado num determinado momento, também tendo em conta o aumento de custos que a paragem da intervenção obriga, muitas vezes significa que não se faz tudo num determinado momento, assegura-se apenas aquilo que é essencial numa determinada fase. Temos vários exemplos disso, em que, não sendo possível assegurar toda a conservação, o que é importante é que não se destrua nada. Ou seja, e é este o ponto, mesmo que não seja possível musealizar tudo, mesmo que não seja possível fazer a estruturação como se deseja, pelo menos, enfim, o perímetro orçamental cabe a todos, mesmo às instituições arqueológicas, é saber com o que é que está, com aquilo que está disponível, o que é possível e desejável fazer num determinado momento. Portanto, esse elemento também, logo que for possível, se nos pudessem depois remeter esses dados, também seria útil para a Comissão, porque eu penso que, de facto, estamos numa fase em que a questão nos ultrapassa. É mesmo a questão da validação técnica do que é possível e do que é que não é possível fazer. Penso que, e tinha aqui esta questão já previamente, mas penso que deram nota que já tiveram acesso a todos os documentos relativos a esta matéria, portanto, eu ia colocar, se eventualmente não teriam recorrido até à própria Comissão de Acesso aos Documentos, porque, de facto, me parece, este é um aspecto em que não há nenhuma razão para não haver acesso aos mesmos. Há, de facto, restrições na Lei de Acesso aos Documentos que até à decisão final eles podem não ser imediatamente publicitáveis, mas penso que os prazos aqui já estão ultrapassados, porque já passou mais de um ano desde o momento da elaboração, mas, de qualquer maneira, como diziam há pouco, já tiveram acesso ao relatório, portanto, esta questão, tanto quanto é possível, estará potencialmente superada. E, portanto, no fundo, como digo, acaba onde comecei. Acho que estamos todos de acordo e continuamos todos de acordo quanto ao objetivo principal naquele espaço, tendo em conta até a ausência de visitantes durante tanto tempo e durante tantas décadas, e portanto é um espaço fundamental da história da cidade, da história do país, que esteve longe do acesso dos cidadãos, enfim, diretamente esteve, enfim, diretamente esteve, porque não é visitável, não é fruível, é nesse sentido, com a facilidade com que desejamos e que está subjacente ao próprio projeto e ao próprio financiamento que para ele existe, ou seja, havendo um consenso e uma vontade de encontrar uma solução, da vossa parte, no fundo, que pistas é que ainda dão face a este projeto? Porque ele já é segunda revisão, portanto já é quase terceiro projeto para o desenhado, e o aspecto mais crítico, e agora termino mesmo, que é a questão técnica, o próprio LUNEC sublinha a urgência de realização das obras de estabilização e, portanto, o tempo, se quisermos, não é que haja aqui uma ampulheta muito agressiva a correr contra a intervenção, mas, de facto, o receio que temos, e já tínhamos na altura, até devo dar nota, chegámos a planear na altura uma visita ao local que teve que ser adiada por, enfim, uma intempérie para o dia em que estava marcada, depois acabou por não ser possível, e, efetivamente, enfim, a segurança do local é uma questão que nos preocupa. Já agora deixo esta nota, enfim, não é esta regimental, mas penso que poderá ser pertinente que a Comissão faça, dentro do possível, uma visita ao local, e, portanto, deixava já esta nota, enfim, informalmente, oralmente requerida, que arranjemos uma possibilidade de visitar o claustro e o estado, quer do campo arqueológico, quer... Quando for mais conveniente, em agosto não chove. Infelizmente não chove nunca. Esse é o problema agora. Pronto, muito obrigado mais uma vez e teremos também muito gosto em depois reunir para recolher mais elementos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não fazia ideia que a Comissão já tinha tentado e tinha programado lá fazer essa visita. Acho uma boa sugestão, ou se os grupos parlamentares assim o entenderem, acho que podemos começar, não em agosto, mas podemos começar em setembro, com essa visita. Bem, para a semana já não parece que a gente consigamos fazer essa marcação. Passamos ao próximo grupo parlamentar, neste caso o grupo parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez.
Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo desde já por agradecer aos representantes do Movimento Cívico da Preservação do Património Arqueológico da Sé Catedral de Lisboa por estarem hoje presentes nesta comissão e principalmente por trazerem um tema que efetivamente melindra a conservação do património histórico e cultural da cidade de Lisboa. Eu começo exatamente por perguntar se a Câmara Municipal de Lisboa é um dos financiadores do projeto e das obras de valorização em curso. Porque, de facto, se falamos tanto nos dias de hoje sobre regionalização e afins, é então fundamental e imperativo observar as câmaras, municípios e demais órgãos do poder local, porque, de facto, é da nossa opinião, do Partido Chega, é fundamental seguir políticas que versem sobre a defesa e garante do património histórico e cultural de Portugal, e chegando a este ponto, é ainda mais curioso e, sobretudo, desmistificador observarem a defesa por parte do nosso partido e aspectos culturais que fizeram parte da nossa construção civilizacional e que estão ligados também à cultura islâmica. Ao contrário de outros, não apagamos nem queremos revisionar a nossa história quase milenar. Dito isto, e não me querendo alongar muito mais, volto a reiterar a nossa opinião de que este tema concerne muito mais às competências da Câmara Municipal de Lisboa do que à Assembleia da República, não pondo de lado a responsabilidade também da Assembleia da República, mas, por outro lado, não podemos permitir a devassa do património histórico e cultural da nação. Gostaria, então, mesmo para finalizar, perguntar às Vossas Excelências o que pensam das posições tomadas pela Câmara Municipal de Lisboa, de que forma a mesma estará ou não a falhar e, sobretudo, da vossa parte, quais as soluções que sugerem para a solução deste caso. Propomos também uma visita ao local para melhor observarmos. Uma vez mais reitero que podem, obviamente, contar sempre com o Partido Chega para a defesa e preservação do património histórico e cultural de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero pedir desculpa antecipadamente, porque eu estou entre duas comissões, eu vou ter que regressar para ouvir a FANPROF na Comissão de Educação. Queria, sobretudo, saudar os nossos convidados, que têm sido intervenientes incansáveis na defesa do património da sede de Lisboa, com os quais o Bloco de Esquerda tem tido contacto a nível autárquico, aqui também no Parlamento. Estivemos, não eu presencialmente, mas eventualmente o Bloco de Esquerda e outros partidos, eventualmente, a abraçar a Sé não há muito tempo. E, portanto, nós queria deixar-vos a garantia de que nós continuaremos a acompanhar este processo. Muitas das questões que eu queria levantar, o deputado Pedro Delgado Alves já deixou. Uma tinha a ver com que documentos é que ainda poderiam faltar, se do ponto de vista de transparência do processo já está tudo cumprido na vossa opinião ou não, ou se ainda há falta de transparência do ponto de vista do projeto, das intenções do projeto, das implicações do projeto, e queria subscrever a proposta que já foi aqui feita de visita da Comissão o mais breve possível. Concordo que talvez para a semana não seja muito possível, mas em setembro, certamente, esperando que em setembro não seja tarde demais, portanto, sublinhar essa intenção e essa vontade, e mais uma vez saudá-los pelo trabalho ativista que têm feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, vamos dar agora a palavra de novo ao Movimento Cívico, pedindo-vos que respondam, pelo menos tentem responder a todas as questões que foram colocadas pelos seus deputados, sem ultrapassar os 10 minutos. Tem a palavra.
Obrigada, muito obrigada à Comissão de Cultura por nos ter recebido e por tê-lo feito tão rapidamente. Nós sabemos que não costuma ser assim e por isso agradecemos muito, muito sinceramente, não são palavras de circunstância. Obrigada a todos os deputados, nomeadamente àqueles que interviram, era importante que soubessem que o movimento, este movimento cívico, que é informal, espontâneo, não é uma associação constituída, conta mesmo com o Parlamento, neste caso estamos aqui na Comissão, mas estamos a falar de uma forma geral, porque o que se passa realmente, e isto é só uma introdução, passo para as questões colocadas, o que se passa realmente é que nós não, num primeiro momento, a DGPC não corresponde, como dizia o Sr. Deputado, a esse consenso alargado e até às decisões políticas, neste caso, o despacho da própria ex-ministra da Cultura, no sentido de alterar o rumo deste projeto para o tornar mais amigo do património, quando ele de facto se destina a valorizar o património. Não será pedido mais, mas a DGPC recusa-se, a DGPC, como órgão da administração central, está sob tutela política, mal seria que assim não fosse, mas o que se passa de facto é que não cumpre as orientações políticas que recebe. Neste momento, o próprio governo, neste caso o Ministério da Cultura, chegámos a um ponto em que parece que não há mais caminho para andar no que diz respeito a negociações, a conversações, etc., e foi por isso que este movimento passou para uma forma de intervenção cívica distinta, pública, mais aberta a todos, e também por isso que está aqui a pedir, eu diria quase que a implorar, a vossa intervenção como órgão de soberania que tem como missão a fiscalização da ação do governo. Neste momento, nós dependemos de vocês. Portugal tem nas mãos, agora estou a falar do país, mas o património, Sr. Deputado, é local. Este património tem âmbito local, tem âmbito regional, tem âmbito nacional e tem âmbito universal. O que está conservado na sede de Lisboa é um tesouro e parece haver dificuldade no reconhecimento desse valor por parte da DGPC, extraordinariamente, e com base nesse não reconhecimento, todos estes problemas têm surgido. A DGPC está mais preocupada em concretizar o projeto de arquitetura contemporânea de um arquiteto de renome, e não propriamente na defesa do património arqueológico que esse projeto ameaça, vamos dizer assim. Pronto, é muito importante que percebam que nós estamos aqui não apenas para vos informar, que também estamos, e responder às vossas perguntas, mas nós estamos a pedir para que vocês intervenham. Não sei se estou a ser informal demais, peço desculpa. Para que os senhores deputados e as senhoras deputadas intervenham dentro das suas competências. Então vou começar aqui por responder primeiro às questões do deputado Alexandre Gonçalo Coço. Peço desculpa que eu ouço um pouco mal, peço desculpa. Então, é verdade que houve um consenso a nível político sobre a necessidade. É absolutamente verdade. Houve um consenso entre a Assembleia da República, por unanimidade, com todos os grupos parlamentares e deputados, votou aquela resolução em 2021. E é verdade que a Ministra da Cultura, na altura em funções, Graça Fonseca, emitiu um despacho a dizer: preserve-se, musealize-se, valorize-se. Também é verdade que a DGPC não ligou nenhuma. E, portanto, as várias revisões de projeto, como referia ao Sr. Deputado Pedro Galdo Alves, é verdade, foram sendo revistas, mas nunca foram sendo revistas da forma correta. Porque se tivessem sido logo da primeira vez, em 2019, quando foi a primeira revisão, neste momento a sede de Lisboa já estava aberta ao público. E todos nós poderíamos estar lá a visitar as ruínas e a deslumbrar-nos com aquele fabuloso património e não aqui a discutir, ainda se conseguimos defender alguma coisa ali. Isto é muito importante que compreendam. O projeto já devia estar concluído e podia efetivamente estar concluído. Tem havido uma espécie de uma teimosia, agora não me lembro a outra palavra mais bonita, por parte da DGPC em aceitar que tem que preservar o património e não defender o projeto de arquitetura do arquiteto amigo. Pronto, pois, lá está, é isto que se passa. Relativamente aos pareceres no LNEC, projetos, processos, etc., a opacidade tem sido violentíssima, inaceitável, para além de ilegal, deontologicamente inaceitável. Eu refiro novamente que até esta comissão, na legislatura passada, não sei se era exatamente o nome da comissão, era idêntico, mas a Comissão de Cultura pediu cópia do projeto e dos pareceres todos à DGPC e eles não foram enviados, como não foram enviados a ninguém que pediu os pareceres. E só agora, já numa situação praticamente de ameaça judicial, é que uma jornalista pôde consultar o parecer do LNEC, a Associação dos Arqueólogos Portugueses pôde consultar o projeto, e nós agora, este movimento pôde consultar os parceiros do LNEC, uma vez que já tinha consultado o projeto, e finalmente hoje chegaram, há meia hora, mais ou menos, as cópias dos parceiros do LNEC à nossa caixa de correio. Isto é inaceitável. Nós vivemos num Estado de Direito Democrático, não vivemos num Estado em que uma entidade do Estado, um organismo do Estado, contrariamente ao que a sua tutela política indica, não cumpre nada das orientações, nomeadamente no que respeita ao acesso aos documentos públicos, sempre dentro da lei, Sr. Deputado, sempre dentro da lei. Nós nunca pedimos nada que fosse ilegal, mais faltaria, mais faltaria. Pronto, as obras em curso têm já, é importante que percebam que já houve afetação de muito património arqueológico ali. Esse património foi afetado não porque ele necessitasse de ser desmontado para fins museológicos ou dentro da estratégia de museologia que se queria adotar, mas porque o projeto, vamos dizer, o projeto colidia com as estruturas, embora no discurso da DGPC seja mais, as estruturas arqueológicas estão no caminho do projeto, portanto temos que as tirar. Pronto, isso é inaceitável, inaceitável, ainda para mais num organismo público que tem as competências de gestão do património cultural deste país, pronto. E há vários elementos já foram destruídos e afetados, e não foi só o edifício islâmico já sofreu diversas afetações, muitas delas completamente desnecessárias, só porque era preciso construir uma escada, um elemento de projeto com traço de autor, qualquer coisa, para mais nada, sem qualquer tipo de fundamento, nenhum tipo de fundamento, a não ser cumprir o projeto e respeitar o projeto. E outros foram desmontados elementos do edifício islâmico, foram seriamente afetados, isto é importante, o claustro dionisino da sede de Lisboa. Eu estou a falar do património arquitetónico, estou a falar do monumento classificado como monumento nacional, que aliás, como disseram os meus colegas, a classificação abrange tudo, na nossa perspectiva. Contudo, foram abertas portas na muralha sul do claustro, foi aberta uma abertura no murinho que delimita o jardim do claustro, cortada com uma... O claustro é do século XIII. Cortaram com uma serra de cortar pedra a construção do século XIII. O nosso principal monumento gótico. Nós não temos muito gótico em Portugal e o claustro da Sé é talvez o principal e mais importante monumento gótico que temos neste país. Foi cortado com uma serra. E as abóbadas ogivais do claustro, que são aliás um dos seus traços identitários, foram abertos roços. Foram abertos buracos, tudo coisas que a DGPC não permite a nenhum promotor de obra. A DGPC é forte para fora, nas suas próprias obras, faz o que quer, porque é todo e poderoso e ninguém manda nele, nem sequer o poder político democraticamente eleito. Existe sim canais de diálogo e conversação com a DGPC, existe sim, mantemos sempre os canais de diálogo abertos, nós, e não só nós, porque nós somos um movimento de rua, costumamos dizer a brincar, somos os meninos da rua, mas há outros colegas nossos que estão do mesmo lado, mas que estão a seguir outro caminho, porque é mesmo assim, tem que ser assim, uns fazem umas coisas, outros fazem outras, porque o nosso objetivo é só conseguir preservar o património e mostrá-lo, e permitir que ele seja visível para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro. O património é intemporal, por natureza e por definição. Há sim, para além do que foi destruído e já foi alguma coisa no claustro dionisino e também estruturas romanas e também, como disse, elementos do edifício islâmico monumental, mas há mais estruturas, sim senhor, e mais património, mais estruturas arqueológicas e mais património arquitetónico do claustro em risco de ser destruído, sim. E nós não queremos isso, nós não queremos que mais nada, absolutamente nada, seja destruído, porque a destruição já foi excessiva. E porquê é que isto está a acontecer? E porquê é que, neste momento, o Ministério da Cultura, eu estou a falar com base nos argumentos que nos deram, o Ministério da Cultura diz que já não pode, já não consegue mais, já não é possível. Porquê? Por uma única razão. Embora o discurso para fora seja sempre não podemos, por causa do risco sísmico, da estabilidade, etc., não é verdade. Felizmente já lemos o parecer do LNEC e agora até compreendemos porque é que a DGPC não queria que nós o lêssemos. Nós, quando eu digo nós, é nós todos, aqui, os deputados desta casa também. É porque não é isso que lá diz. A única razão para não se rever novamente o projeto, finalmente, já podia ter sido revisto bem em 2019, volto a dizer, ser revisto novamente o projeto, agora é dinheiro. E o dinheiro, estamos a falar de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e eu pergunto-vos, quanto vale o claustro dionisino da Sé de Lisboa? E quanto vale um edifício monumental da época islâmica, com paredes que chegam a alcançar 5 metros, onde é possível circular como se estivéssemos dentro do edifício, que tem traços, um estado de conservação e traços arquitetónicos e estéticos de arte fabulosos e que não existe, na minha opinião, em nenhum outro lado do mundo. Quanto é que isto vale? 1 milhão? 2 milhões? 3 milhões? Eu não sei. Se calhar os senhores sabem. Mas não é admissível. Nós não podemos... nós não podemos deixar que isto aconteça. Isto é nosso. Aliás, é toda a humanidade. Eu estou eu peço só mais uns minutinhos para conseguir responder a todas. Há condições, sim, técnicas de preservar tudo o que ainda não foi destruído e também de não construir o piso menos um. Daí nós temos pedido, posso dizer, que a empresa de auditoria é uma empresa especializada em auditoria de projetos de estruturas, é a AP2, e o A2P, desculpem, A2P, e o projeto vai ser, a auditoria vai ser assinada pelo professor João Appleton, que, para quem conhece, não é preciso dizer mais nada, para quem não conhece, é simplesmente o maior especialista do país. E que, aliás, devo-vos dizer que vão fazer esta auditoria, estes engenheiros deste ateliê, com o professor engenheiro João Appleton à cabeça, praticamente de borla, porque eles estão connosco. É muito importante que isso seja dito também. Porque nós não temos dinheiro nenhum, a bem dizer, só temos as nossas contas bancárias e que são parcas. Somos funcionários públicos e, enfim, não vale a pena dizer, ir por aí. Não se coloca em causa a questão de escolher esta estrutura ou este contexto desta cronologia, por exemplo, o romano, em detrimento do islâmico. Isso não acontece porquê? Porque a sede de Lisboa foi construída numa zona de declive muito acentuada e, por essa razão, verifica-se aquilo que nós muitas vezes chamamos de estratigrafia invertida, que no ponto mais alto da Sé, a norte, portanto na colina mais a norte, temos o romano praticamente a esta distância da superfície, as estruturas romanas belíssimas, o urbanismo romano belíssimo, e depois na parte sul do claustro temos estruturas com quase 5 metros de altura, volto a dizer, um edifício monumental e que está em baixo e que só debaixo dele é que estará o romano. Não se coloca sequer a questão. Dizer que ao nível das Cruzes da Sé, que é a rua que passa em baixo de Sé, ainda há mais 6,5 metros de sedimentos com ocupação arqueológica, que não vão ser escavados, vão ficar lá, não tem problema nenhum. É assim mesmo. Nós ali podemos ter o melhor dos mundos, mostrar os fantásticos restos urbanos de Olisipo e mostrar o fantástico edifício monumental, muito provavelmente integrante da Mesquita Aljama da Aljubuna, também. E fazê-lo com todas as condições. Há condições para isso, não é preciso construir o piso menos 1. Deixem-me dizer-vos que os relatórios do NEC não referem o piso menos 1 nem uma vez, estou a falar de mais de 70 páginas, nem uma vez, e nunca identificam o piso menos 1 como um elemento de estabilidade essencial. Aliás, também vos quero dizer que é verdade que o claustro da Sé corre risco sísmico. Alguém está espantado? Como é que está Lisboa toda? E estamos a falar de um edifício do século XIII. Então, não está em risco sísmico? Claro que está. Não cumpre as normas que atualmente são impostas às estruturas correntes, às habitações, o que seja? Não. Pois foi construído no século XIII. Nem as de há 30 anos cumprem, quanto mais as do século XIII. Não temos dúvida nenhuma disso. Agora, o LNEC demonstra que é possível interromper a obra em segurança e que é possível, em segurança, rever o projeto e fazer o projeto correto. E também demonstra que o perigo que existe, para mim é claro, para nós, digo eu porque fui eu que consultei o parecer, que quem colocou em maior risco sísmico o claustro de Sé foi o projeto, que não devia ter as características que tem, não devia ter sido desenhado como foi. E aumento, sim, colocou sim em risco o claustro. Vamos ver se me falta aqui alguma coisa, eu estou mesmo a acabar. A Câmara Municipal de Lisboa, senhor deputado, sim senhor, a Câmara Municipal de Lisboa esteve na origem e na gênese deste processo, assinou um protocolo de financiamento do projeto, tripartidamente com a DGPC e o Cabide da Sé, e também para acompanhamento técnico do processo, mas a DGPC simplesmente afastou a Câmara Municipal deste processo. Tanto que, quando nós falámos com o Sr. Vereador da Cultura, com quem já, por quem já fomos recebidos, sobre o assunto, ele desconhecia. E desconhecia não só por estar lá recentemente, mas principalmente porque esse assunto já estava perdido desde 2012. Portanto, o que é que aconteceu? A Câmara Municipal de Lisboa foi afastada, incorretamente, deste processo e, infelizmente, o processo decorreu em roda livre, sem nenhum tipo de fiscalização, nem sequer serem cumpridos os mais elementares procedimentos técnicos de apreciação, validação, avaliação, etc. Estou mesmo a terminar. Sim, sim. A questão das camadas já está resolvida. Se nós já temos tudo, é só a última pergunta, desculpe, senhora Presidente, desculpe, da deputada Joana Mortágua. Nós, neste momento, nós cópias não temos tudo, nem pouco mais ou menos, já consultámos, eu diria que quase tudo, penso eu, tivemos cópia, a cópia que temos, temos cópia de alguns elementos do projeto, porque pedimos na altura em que consultámos com a Associação dos Arqueólogos Portugueses, e temos agora, chegou há minutos, como digo, para não virmos para aqui dizer que não nos deram cópia, a DGPZ não nos deu cópia, lá fomos insistindo, insistindo, e conseguimos, sem ser por meios judiciais, o que seria muito desagradável para todos, que temos cópia do parecer do NEC. Não sei se é lícito ceder à comissão, a esta comissão, a cópia que nos deram. Eu diria que sim, mas sinceramente não sei se temos que aguardar só para nós ou se terá que ser a Comissão a pedi-la também, caso haja interesse. E acho que é uma excelente ideia a Comissão visitar a obra. Acho que é uma excelente ideia. Desculpem ter levado tempo mais.
Muito obrigado. Não levou o tempo mais. Levou o tempo que era necessário para todos ficarmos mais ou menos esclarecidos e com vontade de fazer a visita, não em agosto, mas no início de setembro, quando retomarmos os trabalhos. Bem, muito obrigado pela vossa presença.
Estamos ao dispor para enviar algum documento nós, que vejam, é só pedir. Qualquer grupo parlamentar.
Os grupos parlamentares assim o farão. Vamos só interromper, se me permitem, a reunião durante 2 minutos, 3 minutos e voltaremos já. Muito obrigado.
Desculpe, Sr. Presidente. Eu também me empolgo. Vou já para 17 minutos. 16, vá.
Pronto. Obrigado.
Eu espero que sim, e que ainda vá a tempo. É urgente.